Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-Estar e Saúde.
Bom dia, Ana Paula Monteiro, é a convidada deste podcast dedicado a este projeto em que participa uma rede de especialistas que se propôs analisar e pensar algumas questões importantes da área do bem-estar e da saúde, e é nesse sentido que eu tenho todo o gosto em convidar-te uma grande amiga, uma investigadora com a qual tenho o prazer enorme de participar constantemente ao longo da minha carreira profissional. Acho que grande parte das nossas carreiras foram construídas em conjunto e dedicadas ao tema que nos apaixona a ambos, que é a gestão de conflitos, a negociação e a mediação. A ideia desta nossa conversa seria, no fundo, fazer-te um conjunto de perguntas que permitissem que tu respondesses amplamente dentro dos temas que são axiais do projeto Compor Mundos, no fundo, um projeto dedicado, conforme já trocamos impressões, à questão da participação fundamental da área das humanidades na área do bem-estar e da saúde em geral. A ideia de voltarmos outra vez a pensar estas questões para a nossa sociedade é precisamente porque a sociedade assim nos compele a isso. Penso que partilhamos ambos desta ideia e eu começaria por te pedir, dentro daquilo que te for possível, por uma breve apresentação da tua pessoa.
Sim, então, eu chamo-me Ana Paula Monteiro, sou professora na UTAD, sou professora auxiliar, doutorei-me em Psicologia Social com o mesmo orientador do professor Pedro Cunha, o professor Gonçalo Serrano e o professor Damaso Rodrigues, em negociação de conflitos, género e personalidade, e tenho vindo a trabalhar nas áreas de conflito, negociação e mediação, mas também no âmbito de outras temáticas que me interessam e que me têm vindo a apaixonar até o desenvolvimento da nossa sociedade, as questões do cyberabuso no namoro, do cyberbullying, que também são áreas que tenho vindo cada vez mais a interessar-me e a investigar. Pronto, basicamente é isto.
E dentro dessas áreas que identificaste, não é? A partir da tua área disciplinar de formação inicial e todo o percurso que entretanto foste fazendo mais na área daquilo que são as tuas áreas principais de investigação atualmente, não é? Dentro da gestão de conflitos, negociação e mediação, de facto vemos que há aqui uma componente da área da educação também muito importante e ela relaciona-se com o bem-estar e com a saúde dos indivíduos.
Sim, sim. Efetivamente, a relação com o conflito começa desde logo do próprio papel da escola, não é? Que não é apenas educativo em termos de aprendizagem, mas também de educar para uma cidadania. E isso passa por fomentar um conjunto de competências de cidadania, competências pessoais que levem a que se giram os conflitos de forma construtiva e positiva. Eu penso que as nossas escolas têm tido um avanço muito grande nessa preocupação, não apenas no desenvolvimento de projetos que desenvolvam competências que permitem aos alunos gerir melhor os conflitos, nomeadamente a assertividade, a comunicação não violenta, mas também através de projetos de mediação de conflitos, nomeadamente de mediação entre pares. E então aqui há uma forte ligação entre a educação e a gestão de conflitos. Por outro lado, as questões do bullying e do cyberbullying muitas vezes ocorrem devido a conflitos mal resolvidos, que escalaram, que as pessoas não tinham competências, então a resposta negativa e com consequências negativas é efetivamente a violência. E a sociedade hoje em dia dá ferramentas que há uns anos atrás não dava, que são as ferramentas tecnológicas. No fundo, é uma transposição da violência do offline para o online, com consequências devastadoras para o bem-estar dos sujeitos que são vítimas, dos agressores e dos observadores também.
Pois, no fundo, estamos a falar de que toda esta panóplia de tecnologia acaba por afetar o indivíduo, estes jovens ou estes adultos, não é? De uma forma muito intensa, criando-lhes conflitos intrapsíquicos, intrapessoais, sim, sim. Não é? Às vezes, que afetam muitíssimo a sua saúde, não é? E afetam muitíssimo o seu bem-estar. Portanto, nós temos aqui uma ligação, percebo isso das tuas palavras, temos aqui uma ligação entre o desenvolvimento tecnológico, o que é que ele proporcionou e alterou em termos de comunicação entre as pessoas, e no fundo, aquilo que são as repercussões que tudo isso traz a nível do bem-estar e da saúde dessas mesmas pessoas, não é? Portanto, há aqui, de facto, uma ligação muito grande. E eu, mais uma vez, saliento isto, porque isto é um projeto sobre bem-estar e sobre saúde, não é?
Sim, a maioria das investigações apontam que as tecnologias podem ser usadas para promover a saúde, mas, por outro lado, podem ser, quando são usadas de uma forma abusiva, compulsiva, excessiva, acabam por causar graves consequências no bem-estar dos sujeitos. Ansiedade, stress, culpa, por exemplo, porque vão procrastinando um conjunto de tarefas e aliviam o stress momentaneamente na internet, mas isso é algo momentâneo que depois ainda causa mais culpa e mais ansiedade. E, por outro lado, a gente sabe também como estas ferramentas podem ser úteis em consultas, em grupos de apoio, etc. Efetivamente, isto é, depende de como se usam as coisas e para que fins se usam. Por outro lado, traz também conflitos familiares. Porque eu acho que é um dos problemas dos dias de hoje da família. Enquanto há uns anos atrás era o que é que eu, os perigos da rua, agora é os perigos online. E como isso até acaba por causar problemas no relacionamento do dia-a-dia. Agora já se falam em fenómenos, o phishing, por exemplo, que as pessoas deixam de estão a falar connosco, mas estão sempre com o telemóvel na mão, etc. Isso prejudica a comunicação na família e prejudica ao próprio, que às vezes não entende aquilo que lhe estão a transmitir. Isso é um fator promotor de conflitos.
Portanto, temos uma comunicação cheia de ruído, não é?
Exatamente.
E é uma comunicação que não é eficaz e que também não é promotora do bem-estar e da tranquilidade interior, não, não é? Não. E, portanto, no fundo, há grande parte dos problemas que estamos aqui a identificar como problemas de paz interior, não é? Conflitos intrapsíquicos e interpessoais, no fundo, afetam muito o bem-estar do próprio indivíduo.
Sim, sim.
Um tema que estou a ver que está aqui a ser o tema central é este tema das tecnologias, não é? E do quanto eles afetam a saúde humana. Há tecnologias também na área da saúde, muitas, não é? Esse desenvolvimento que temos visto na área da educação também se verifica na área da saúde e que estão em rápida mudança e que acabam por afetar as sociedades, como nós vemos, as sociedades contemporâneas, de diversas formas. Como é que redefines o lugar do humano neste mundo cada vez mais marcado pela tecnologia? Porque é disso que estás aqui a falar e a salientar muito.
É assim, eu acho que a tecnologia também nos traz muita coisa boa. E se pensarmos na pandemia, nós vimos o quanto ela é útil. Como é que nós teríamos vivido sem tecnologia aqui há uns meses atrás? E eu acho que o humano não se perde. Porque as pessoas podem criar... É uma forma de socialização, de criação da identidade pessoal. Agora, exacerbam-se algumas coisas, nomeadamente uma questão que é muito problemática, é a questão da perfeição. Termos todos vidas muito perfeitas, termos corpos perfeitos, relações perfeitas, dias perfeitos, e então nós não somos perfeitos, a vida humana não é perfeita e então isto pode causar muita ansiedade no indivíduo quando ele se compara com aquilo que vê nas redes ou quando ele percebe que está a perder alguma coisa ou porque é que eu não estou ali, porque é que eu não tenho este estilo de vida que muitas vezes é fictício, porque é que não sou convidado para estar nestes sítios. Portanto, isso pode causar este sentimento de estar-se a perder sempre algo, pode pôr a criar, a ser muito ansiógeno.
É fonte de dor, não é?
E é fonte de dor e muito ansiógeno e de sofrimento. Mas, por outro lado, também pode ser uma forma das pessoas criarem relações, manterem relações. E há dias vim ouvir na rádio que os últimos casamentos do ano anterior as pessoas conheceram-se online, por isso mostra que isto também tem este lado do humano estar ali, mas não é suficiente, não é? Tem que ir para além disso, mas eu acho que as questões não é a tecnologia veio para ficar é usá-la de um modo saudável, como usamos qualquer outra coisa.
Portanto, aí é que há
e aqui
trabalho
eu acho
a fazer.
Que os pais têm um papel muito importante em vigiar, de acordo com as faixas etárias, a informar-se sobre os perigos, a informar-se sobre o que é que os filhos estão, com quem estão. Isto, efetivamente, é importante.
Exato. No fundo, acho que há aqui também trabalho onde temos tido bastante colaboração, como eu começava precisamente a entrevista, e esse trabalho tem sido também muito na linha da função do pensamento crítico e ético numa época de grandes avanços tecnológicos também na área da saúde e também de transformações ambientais, de mutação nos discursos sociais e políticos, desde logo, não é? E como é que tu tens analisado isso? Como é que tens investigado isso em termos da produção da área da gestão de conflitos, não sei se é mediação, cruzada com a área da saúde?
Sim, temos uma obra publicada em conjunto, que coordenámos em conjunto, que se intitula Gestão de Conflitos na Saúde. Esta obra faz parte de uma coleção sobre conflito, negociação e mediação. Já publicámos um manual no âmbito da educação, que apesar de ser da educação, eu penso que este é o livro que é mais transversal, porque tem um capítulo dedicado às competências do mediador e elas são transversais em qualquer âmbito onde se pratique mediação, no âmbito comunitário, da saúde, da família penal. Portanto, o mediador tem que ter essas competências. Por isso, o livro tem essa transversalidade e também das competências para gerir os conflitos construtivamente. E, nesse aspecto, o livro tem essa transversalidade. Depois temos um livro no âmbito da família e um no âmbito da saúde. Este livro, no âmbito da saúde, é um livro onde convidamos pessoas de várias áreas, do direito, da psicologia, da medicina, e é um livro que tem uma abordagem geral aos principais problemas no âmbito da saúde para uma gestão construtiva de conflitos neste âmbito. Nomeadamente a questão da comunicação, que é muito importante para prevenir conflitos e para prestar cuidados de qualidade. A questão das lideranças, portanto, das lideranças das equipas,
que são, é de facto uma questão essencial.
Que é uma questão essencial, não é? As questões também do direito e também as questões da natureza, como é que a própria natureza ou terapias não convencionais podem ser um complemento para o bem-estar dos sujeitos. Portanto, eu penso que este livro é efetivamente importante. Destacamos também as questões dos riscos psicossociais em contexto de saúde, porque sabemos que os profissionais de saúde estão sujeitos a um conjunto de riscos devido ao ambiente particular onde trabalham, com intensidade em tempos de trabalho, as exigências emocionais, as questões das relações sociais. E daí também um dos capítulos, o moving, não é? Que também sabemos que além de outras áreas, na área da saúde, é uma área particular onde este fenómeno perverso ocorre. E destaco também um capítulo sobre conflitos psicossociais e saúde mental em período de pandemia. Portanto, os profissionais de saúde tiveram um período sujeitos a conflitos internos muito fortes, a questão de, por exemplo, das suas relações da proteção da sua família, porque podiam ser afetados, o burnout, os psicólogos, por exemplo, adaptarem-se ao trabalho online. Portanto, pensamos que este capítulo foi um capítulo bastante atual devido ao período que ainda estamos a viver, não tão intensamente, mas efetivamente ainda estamos a sofrer questões que têm a ver com a pandemia. E destaco também uma adaptação do instrumento que fizemos sobre estilos de gestão de conflito para profissionais de saúde, que pode ser um instrumento que pode dar um grande contributo para o desenvolvimento da investigação neste âmbito, na gestão de conflitos, mas também esse instrumento pode ser utilizado para estudar a gestão de conflito associada a um outro conjunto de variáveis, nomeadamente a comunicação, a própria personalidade dos profissionais de saúde, que pode depois estes resultados destas investigações fornecerem importantes informações para a formação destes profissionais e para prevenir potenciais conflitos, porque o ritmo dos profissionais de saúde é um... Portanto, eles trabalham sempre um ritmo muito acelerado, têm de tomar decisões rapidamente, a questão até dos próprios níveis de profissionais que trabalham interdependência, isto tudo é muito potenciador. Os turnos, por exemplo,
são fonte de mal-estar, problemas de saúde muito sérios muito a nível sério. Individual e familiar.
E então até isto pode, ou até juntar estes estilos com as questões da conciliação com a família, pode ser uma mais-valia este instrumento.
Um tema que foi aqui referido por ti com muita ênfase foi precisamente a questão do burnout e do mobbing, não é? Nomeadamente o facto de tudo isto também ter sido espoltado um pouco com a própria pandemia. E estes 2 anos de pandemia, 2 anos e meio já, fizeram-nos também pensar muito sobre isto, não é? E sobre o quanto muitas vezes esta situação pandémica constituiu, de facto, um acontecimento de vida importante para as pessoas, que marcou, no fundo, as suas ideias sobre o que é o bem-estar humano e sobre o que é a saúde. No teu caso, a pandemia mudou alguma coisa? Seria a última pergunta. Sobre é o assim, teu conceito de bem-estar humano e sobre a saúde? Sobre o
sim,
de saúde?
Eu acho que há uma coisa que a pandemia nos devia ter ensinado que não sei que não ensinou. É a fragilidade do ser humano.
Uhum. Fragilidade intrínseca, não é?
É fragilidade intrínseca.
Intrinsecamente vulneráveis.
Vulneráveis. E eu acho que isto devia levar a que as pessoas fossem mais solidárias. Não sei se trouxe isso. Isso deixa-me um pouco triste. Eu acho que...
Pode ter o lado negativo da tecnologia, não é? Pôr-nos a comunicar de uma forma que às vezes não é muito humana.
Sim, mas também...
E não permitir espaço para que a comunicação face a face aconteça mais vezes.
Sim, sim. Isso pode ser uma desvantagem. Mas também eu acho que perante o vírus nós somos todos iguais. E isto podia trazer maior solidariedade, podia trazer mais empatia pelo outro e não sei se trouxe suficientes mudanças. Isto acho que era uma lição que a pandemia nos podia ter deixado a todos, não sei se deixou. Agora, às vezes, fez-me pensar o valor das coisas, o que é que tem efetivamente valor. E o que tem efetivamente valor é o humano, o abraço, que deixámos de dar, que começou a ter uma representação enorme, por exemplo, o estamos juntos, nem que seja num café, isso ganhou um valor. Coisas que nós estávamos habituados a fazer, que dávamos como adquiridas.
Certas, não é?
E de repente começaram a ganhar um valor muito importante e este lado humano acho que faz-nos um bocado pensar, não é? Como é importante criarmos relações próximas e sólidas. E também aprendemos a ouvir mais o outro. Eu acho que andamos sempre muito a correr e então ouvimos o outro, mas não o escutamos.
Muito bem.
E eu acho que a escutativa é um bocado... São os 5 dedos da mão, são 5 competências e devíamos pensar um bocado nisto.
Muito obrigado por esta partilha, foi excelente esta nossa conversa. Mais uma conversa entre muitas, mas que tive vontade de partilhar neste podcast dentro deste projeto Compor Mundos. E, de facto, foi muito útil, espero, para todos aqueles que nos ouçam e que se revejam no que há de mais humano, que é o mais fundamental de nós, seres humanos.
Sim.
Obrigado,
gostei muito e eu acho o nome do projeto Compor Mundos um nome que acaba, são 2 palavras mas dizem muito. Temos que compor o nosso mundo interior primeiro para depois poder compor o mundo lá fora e os vários mundos.
Essa foi de facto uma ideia bem patente ao longo de todo este discurso, não é? Primeiro resolver os nossos próprios conflitos para que depois estejamos mais preparados para resolver os conflitos com os outros.
Sim, sim.
Obrigado.
Obrigada eu pelo convite.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no laboratório de rádio e imprensa da Universidade Fernando Pessoa.